parecida há mais de uma semana em Portugal. O marido dela, José Teodoro Júnior, revelou ao Metrópole que não teve mais notícias da esposa desde o dia 5 de dezembro. Segundo Teodoro, Lucinete embarcou de Fortaleza com destino a Portugal em 21 de abril. Alguém me ligando aqui, deixa eu ver. Já sei quem é. Meu amigo é Leandro, que ontem também se fez presente na nossa festa da crônica esportiva, né? É o nosso Eli Sampaio, né? Grande abraço, Leandro. Obrigado pela audiência de sempre. E foi uma honra, uma satisfação encontrá-lo ontem na festa da PCDEC. Viu, meu amigo? Aquele abraço. Bom, deixa eu continuar aqui a informação. Segundo o Teodoro, que é o esposo da Lucinete, que ele disse que embarcou de Fortaleza com destino a Portugal em abril. O casal havia combinado que Lucinete iria primeiro para o país, depois o marido viajaria com os filhos de 14 anos para se mudarem definitivamente e comprarem uma casa em Lisboa. Nesse meio tempo, Lucinete morou sozinha e conseguiu um emprego de babá em uma casa na Amadorá, região metropolitana de Lisboa. Em busca de uma casa para a família morar em Portugal, a cearense agendou uma visita para conferir as condições de um imóvel que tinha interesse em alugar. A visita, agendada para o dia 5 de dezembro, coincide com o dia em que Lucinete não respondeu mais as mensagens e nem atendeu as ligações do marido. Após esse dia, Teodoro ficou sem contato com a esposa e recorreu ao patrão dela para saber informações. Lucinete era mãe de um menino de 14 anos e havia se mudado para o exterior em abril de 2025. O marido, José Teodoro Júnior, e o filho moram em Fortaleza e pretendiam se mudar para Portugal em 2026. Que lamentável, né? Triste. O senhor vai para um local para tentar uma vida melhor e acaba acontecendo isso, infelizmente. Agora são 15 horas e mais 6 minutos, 3 da tarde e mais 6 minutos, logo mais às 16 horas, teremos o programa Liberdade de Expressão com o nosso Moraes Filho, que também esteve ontem na festa da PCDEC, rapaz. Ele é um decano da nossa PCDEC, o Moraes Filho, né? É das antigas, das antas, como dizem os mais novos, né? Das antas. Mais uma informação chegando, 3 e 6, Salmito amplia aporte para municípios com emendas à LOA 2026. O valor de 1,65 milhão fortalece o projeto de economia de impacto e segurança hídrica em diferentes regiões do estado. A Assembleia Legislativa, que aprovou, já falamos sobre o assunto nesta quinta-feira, o conjunto de emendas apresentadas pelo deputado estadual Salmito, né, foi a LOA, né, tá dentro do negócio, o conjunto... Opa, não é agora não, por esse agora não. Peraí, o Cezinha nem chegou ainda, rapaz. Você tá aí apressado. Tá aí apressado. Deixa eu conversar. Isso é o que dá, o cara trabalhar fazendo as duas coisas. Mas é assim mesmo, mas dá certo. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 18, o conjunto de emendas apresentadas pelo deputado estadual Salmito, do PSB, ao orçamento do estado para 2026. O parlamentar direcionou R$1.652.173 para ações distribuídas entre infraestrutura, cultura, economia de impacto e segurança hídrica, contemplando Fortaleza e municípios como Russas, Quixeramobim, Mombaça e Independência. As indicações incluem iniciativas de alcance local e estadual, entre elas, projetos ligados à economia de impacto, voltados a diferentes regiões, e investimentos que envolvem tanto áreas urbanas quanto rurais. A intenção, segundo o deputado, é reforçar políticas consideradas estruturantes e ampliar oportunidades econômicas e sociais. Salmito afirma que a definição das emendas reflete a escuta do mandato às demandas municipais e comunitárias. Pois é, ele afirma que a definição das emendas foi, né, escutando, né, os demais municípios e comunidades. Parabéns, Salmito Filho. O parlamentar também destacou que o diálogo com prefeituras e a sociedade tem orientado a escolha das prioridades, abre aspas. Buscamos assegurar que os investimentos previstos no orçamento estadual atendam às necessidades reais das comunidades e produzam resultados duradouros para o Ceará, fecha aspas, afirmou o deputado. Com a aprovação das emendas, as ações ficam agora vinculadas à Lei Orçamentária Anual de 2026, etapa que antecede a execução dos projetos pelos órgãos estaduais responsáveis. Quinze horas e mais 10 minutos, 3 da tarde e mais 10 minutos, chegando aqui uma extra. Olha só, Ceará inicia a emissão da Carteira de Identidade Nacional para o público neonatal e infantil. O governo do Ceará, por meio da Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSSE, iniciou nesta quinta-feira, ontem, portanto, 18, a emissão da Carteira de Identidade Nacional para crianças de 0 a 6 anos. 11 meses e 29 dias. A ação integra o pacto do governo federal para implementação em todo o país da identificação civil para o público neonatal e infantil. Com a medida, o Ceará passa a contar com um avanço considerado significativo nos processos de identificação desde os primeiros dias de vida. A cerimônia de lançamento do serviço contou com a presença da vice-governadora Jade Romero, na sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas, em Fortaleza. Jade reforçou a importância da ação.
O Estado do Ceará dá um passo importante na identificação e do acesso também às políticas públicas das nossas crianças recém-nascidas e até 7 anos. A identidade, a carteira de identificação, né, de identidade nacional, sendo emitida a partir da hora do nascimento. Então, um projeto piloto que começa no HGF a partir de janeiro, mas quem tem criança de 0 a 6 anos já pode também tirar a carteira de identidade. Basta entrar no site da PFOS, os agendamentos já estão acontecendo a partir de segunda-feira, aqui na Coordenadoria de Identificação no Benfica. A gente já vai estar emitindo essas identidades e a partir de janeiro, o VaptVupt também do Rio Mar vai ter esse serviço do governo do estado para as famílias, que garante cidadania, mas também segurança para as famílias desde o momento do nascimento das nossas crianças cearenses.
A iniciativa representa um avanço na segurança e na modernização do sistema ao adotar tecnologias biométricas mais precisas e adequadas às características da pele dos bebês. Para isso, a PFOS vai utilizar um equipamento capaz de capturar 10 vezes mais pontos por polegada das impressões digitais, garantindo maior nitidez e confiabilidade das imagens. A tecnologia já permite a coleta das digitais após a primeira limpeza dos dedos dos recém-nascidos. Quem garante a qualidade do processo é o perito-geral da PFOS, Júlio Torres.
Sabemos que realmente nós temos uma papila de identificação para cada pessoa, então não há nenhuma possibilidade de troca, né? Uma vez essa impressão papilar estando no sistema, não há possibilidade de troca desse bebê. Portanto, um processo extremamente seguro e muito específico, os equipamentos são extremamente sensíveis, permitindo com que a gente faça uma segurança realmente, uma individualização de todas as crianças e atrelando isso a essa mãe que vai estar no sistema também com a sua identificação segura. Portanto, trazendo identificação para toda a população cearense.
A iniciativa, de acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, vai ofertar uma identificação mais moderna, intensiva e eficiente, o que ele chama de um, abre aspas, um ato de inclusão social.
Um ato de inclusão social, de cidadania, é também um ato de segurança, em todos os aspectos, segurança e da certeza de saber que o teu filho está associado a você biologicamente, mas também oficialmente através de um registro oficial do Estado para toda a vida. Então é um passo importante. Infelizmente, ao longo da nossa trajetória, a gente vê reportagens de trocas de bebês no Brasil. Então esse é um passo importante para que até este caso, que não acontece aqui com frequência, mas caso isso fosse um risco, ele vai ser eliminado, porque as mães, as famílias, os pais, enfim, os responsáveis podem imediatamente vincular essas crianças a um ato formal de Estado, mas também a sua árvore genealógica. E assim a gente dá segurança para toda a família e também cria dados oficiais do crescimento, da população, para que nós, governo, possamos ter dados concretos e diagnósticos corretos para estabelecer as políticas públicas.
Para viabilizar o serviço, o governo do Ceará investiu mais de R$500 mil com a aquisição, por meio da empresa de tecnologia da informação do Ceará, ETIS, de 15 kits biométricos. Os conjuntos são formados por câmera, coletor, scanner, notebook e pad de assinatura, desenvolvido especialmente para o cadastramento e autenticação biométrica neonatal e infantil, a partir do nascimento. Nesse primeiro momento, a emissão da Carteira de Identidade Nacional para Crianças está disponível na Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas, no bairro Benfica, em Fortaleza. O agendamento poderá ser realizado no site da PEFOS, a partir do próximo dia 22 de dezembro. A partir de 12 de janeiro de 2026, o serviço passará a ser ofertado também no Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e na unidade do VaptVupt do Shopping Rio Mar Papicu, em Fortaleza. 15 horas mais 15 minutos, 3 da tarde e mais 15 minutos, nós vamos para um intervalo rápido, já já estaremos de volta com mais informações para você aqui no programa Igor Loyola.
Noite de luz, céu a brilhar, amigos, família, vamos celebrar. Menino Jesus, vem nos guiar, paz e amor, vamos espalhar. Sinta o ritmo. Thank you.
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores, vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além, trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe, celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição, inovação e confiança.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
O governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe, o governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. Rejunta amigos, é feliz com cliente que educa nossa gente, não esquece social. Rejunta amigos, defensando os ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Aproximando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
felicidade. É ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja da Distância. Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Agradecendo sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no Ano Novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Contabilidade de qualidade? Você tem na Lax Contábil. Serviços de abertura de empresas, baixas certidões, escrituração fiscal, pessoal e contábil. Lax Contábil, a solução para o seu negócio, seja ele jurídico ou pessoal. Ligue para o Lucieldo Alves Xavier. Fone WhatsApp 85 87 49 4468 ou acesse lucieldo2010@hotmail.com.
Hora certa.
15h27, 3:27. Estamos de volta com o programa Igor Loyola. Estou recebendo aqui em nossos estúdios. Alô, César Luiz. Cortar seu ponto, viu, hoje? César Luiz, ele apresenta o Honda 620 todas as manhãs aqui na Assunção, a partir das 9h30 até as 10h45, né? E tem com ele sempre trazendo alguma informação o Jorge Dodói, é? Jorge Dodói, né? Boa tarde, Jorge.
Boa tarde.
Opa.
Pode falar, pode falar. Boa tarde, Alex Oliveira. Boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Assunção.
Beleza.
Boa tarde, Igor. E ao César Luiz, né? É. Ao nosso Edson Ferreira também.
Só porque, só porque o dono do programa faltou hoje, ele também faltou, olha.
Olha. Vixe.
Não, se o Igor não vai fazer, eu também não vou, não. Gaiato.
Pois é, gaiatinho. Olha. Pois é, um abraço para todos da Rádio Assunção, César. Segunda-feira nós estamos aqui.
De novo.
Time forte, de novo.
Esse é Jorge Dodói. Faz parte aí também da produção do programa do nosso César Luiz. É o Honda 620, né, Cezinha? Aquele abraço. César, você não foi pra confraternização da PCDEC, rapaz? Sei que ele tava aqui em Fortaleza pra ir pra lá, mas não foi não, ontem não.
Ixi.
Tava com a gente lá não. É pra você ter aí, César. Jorge, obrigado a você, viu, pela presença aqui.
Valeu,
em nosso
Alex
estúdio.
Valeu, Alex Oliveira, um abraço.
Prazer, satisfação, Feliz Natal pra você, sua família.
Pra você também.
E segue junto com a gente.
Beleza.
São 15h28 agora, 3:28. Olha, conectividade avança e impulsiona cidades cearenses. Vamos saber dessa informação? João Vitor dos Santos é quem nos traz os detalhes.
Em um cenário em que a rotina depende cada vez mais de conexões rápidas e estáveis, seja para estudar, trabalhar, jogar, assistir a vídeos ou utilizar serviços digitais, a expansão da banda larga de qualidade se tornou essencial. A ampliação de redes de fibra ótica tem permitido que mais famílias tenham acesso a uma internet capaz de acompanhar o ritmo do dia a dia. A TIM Ultrafibra, que é a internet residencial, a banda larga da TIM, ampliou a cobertura no Ceará e chegou a Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Maracanaú e Sobral. Thiago Chaves, diretor de marketing residencial da empresa, detalha o impacto dessa expansão na região.
Representa o nosso compromisso em conectar os brasileiros com qualidade
e velocidade e principalmente estabilidade, levando a melhor experiência de conexão. Nós queremos que mais clientes descubram como é simples transformar a rotina com uma internet estável e ultra rápida. Com a TIM Ultra Fibra, é possível se conectar em múltiplos dispositivos simultaneamente, assistir vídeos em alta qualidade, baixar jogos pesados. Nós reforçamos nosso compromisso de oferecer uma experiência cada vez melhor aos clientes e de fomentar, principalmente a transformação digital, iniciativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos por meio da tecnologia.
A operadora também vem investindo em inovação dentro de casa, com a degustação do Wi-Fi 7, que oferece mais estabilidade, velocidade e suporte para vários dispositivos conectados ao mesmo tempo. De acordo com o Thiago Chaves, essa tecnologia eleva o padrão da experiência de internet do cliente.
A TIM foi a primeira operadora a oferecer os serviços de banda larga residencial com o uso do modem Wi-Fi 7. O Wi-Fi 7 oferece um nível ainda melhor de experiência, permitindo conexão para múltiplos dispositivos. O novo padrão de tecnologia também permite mais velocidade e estabilidade com a conexão multilink, que é o uso de duas redes simultaneamente. Por exemplo, o Band Steering, o cliente não vai precisar escolher a rede. A seleção será automática, garantindo a melhor performance e experiência para o cliente.
Mais informações sobre disponibilidade e planos da TIM Ultra Fibra estão no site da operadora ou nas lojas da TIM em todo o estado. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
João Vitor dos Santos, obrigado a você pelas informações. E a Enel, hein, gente? A Enel, os caras que fazem a Enel, né? Os donos, né, na verdade, os caras estão meio assombrados lá por São Paulo, né? Porque o negócio deles pegou pro lado deles lá, né? E eles também trabalham aqui, né? É a concessionária do estado do Ceará. E aqui...
A Enel Ceará lançou uma campanha especial de fim de ano para ajudar clientes inadimplentes a renegociar dívidas e evitar a suspensão do fornecimento de energia. A ação oferece condições mais acessíveis de parcelamento e amplia as possibilidades de regularização para consumidores residenciais e pequenos comércios. O gerente de cobrança da Enel Ceará, Márcio Lisandro, destaca que este é o momento estratégico para quem quer começar o ano sem pendências.
Aproveitar esse final de ano, né, passando de 13º e regularizar algum débito que ele tem com a distribuidora, ele pode aderir essas condições especiais de parcelamento. O cliente ele pode pagar um valor de entrada de até 10% do valor da dívida a partir desse valor e pode parcelar os demais débitos em 7 vezes. Porque essas parcelas são cobradas na conta de energia, fazer a oportunidade para esse cliente poder regularizar, utilizar esse recurso a mais que ele recebe no final do ano e evitar qualquer cobrança, qualquer suspensão de fornecimento, no seu fornecimento de energia.
Além de incentivar o uso do 13º para colocar as contas em dia, a campanha também amplia as facilidades de pagamento, com opções distintas para cada tipo de consumidor.
Nos residenciais, pequenos comércios, eles estão disponíveis nessa ação de parcelamentos. Os clientes normais eles podem pagar, né, uma entrada de 10% em até 7 vezes de parcelamento. E aquele cliente que tem a tarifa social, né, ele tem uma condição ainda mais diferenciada, que ele também pode dar 10% do valor da entrada, mas em até 36 vezes, tá? Eles podem ter esse prazo maior de parcelamento.
As negociações podem ser feitas até 31 de dezembro pelo site, aplicativo WhatsApp Central 0800 ou nas lojas de atendimento da Enel Ceará. Para participar, o titular da conta precisa ter pelo menos uma fatura vencida há 61 dias. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Olha, se você está em débito aí com a Enel, corre, viu? Corre e tenta fazer a negociação para que comece o ano 2026, né? Sem estar com essa dívida, com essa a menos. Então corre lá. Bora, e campanha renova incentivo à vacinação infanto-juvenil. Quem nos traz essa informação é a Joyce Santos.
Em meio à programação da semana do MPPE, que celebra o Dia Nacional do Ministério Público, o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde fortaleceu a promoção da campanha Bora Vacinar. A iniciativa, que nasceu de resolução conjunta por parte do MP e Governo do Estado de Pernambuco, visa incentivar a prática vacinal através da certificação de municípios com melhor cobertura entre crianças menores de 1 ano e da faixa etária de 9 a 14 anos. Para a coordenadora do CAU Saúde, a promotora de justiça Helena Capella, uma das intenções da campanha é funcionar como lembrete incentivador para aqueles que ainda estão sem vacinas.
Dentro da semana do Ministério Público, resolvemos realizar essa grande ação, isso dentro do projeto Bora Vacinar, que é um projeto do Ministério Público com o Estado de Pernambuco, para que estimulemos em todo o Estado a vacinação das crianças. Então, nós buscamos com isso estimular, conscientizar a população a vacinar as suas crianças, os seus adolescentes, nesse projeto que, no próximo ano, certificará os municípios que conseguirem chegar nas metas do Programa Nacional de Imunização.
Durante a ocasião, a secretária municipal de saúde da cidade do Recife, Luciana Albuquerque, aproveitou para exaltar a necessidade da articulação entre entidades na luta pró-vacinação.
As coberturas vacinais são uma das principais prioridades de uma gestão pública da saúde. Só que a gente não consegue aumentar nossas coberturas sem parceria. Estamos aqui em mais uma parceria com o Ministério Público de Pernambuco. A Secretaria de Saúde do Recife disponibilizou 14 tipos de vacinas para atualização de cartão vacinal de qualquer idade. A vacina ainda é uma das melhores maneiras de prevenir doenças.
Com o Bora Vacinar, a meta é acelerar a aplicação de vacina como as de poliomielite, tríplice viral, pneumocócica 10 e pentavalente. Para o público de 9 a 14 anos, o foco é o aumento nos índices de vacinação contra o papiloma vírus humano, HPV. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Obrigado a você, Joyce Santos, pelas informações no programa Igor Loyola. E os Correios, hein, gente? Correios, paralisação continua em 9 estados. Detalhes dessa informação é com Felipe Medeiros. Fala, Felipe.
A greve dos trabalhadores dos Correios segue mantida em São Paulo e em outros 8 estados do país, enquanto continuam as negociações do acordo coletivo da categoria. No Paraná, Josiane Vieira teme impactos na rotina de trabalho do fim de ano.
Então, eu fui surpreendida com essa greve dos Correios, né? Eu espero que a minha encomenda chegue. Encomendei alguns calendários para entregar para colaboradores. E já é dia 18 de dezembro, esse material ainda não chegou e geralmente a gente entrega ainda, né, no ano. Então, eu espero que chegue o quanto antes para conseguir fazer essa entrega. E uma preocupação também são as compras de Natal, né? Querendo ou não, a gente acaba comprando alguns itens, por mais que sejam para consumo próprio, a ideia é usar nas festas, né, de Natal e de Ano Novo. Então, espero que as encomendas cheguem.
Nesta semana, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a ampla divulgação da proposta construída em audiência de mediação entre a direção da empresa e as entidades sindicais, além da realização de assembleias para que todos os trabalhadores decidam sobre o texto. Em São Paulo, o sindicato que representa a categoria informou que a paralisação segue com forte adesão e que a proposta será analisada em assembleia prevista para o dia 23 de dezembro. Entre os principais pontos em discussão estão a renovação do acordo coletivo por 2 anos, reajuste salarial de 5,13% a partir de janeiro de 2026, com pagamento retroativo, e a aplicação integral do INPC a partir de agosto também do ano que vem. Se a proposta for aprovada pela categoria, o acordo coletivo deve ser assinado no dia 26 de dezembro em Brasília. Caso contrário, o processo retorna ao Tribunal Superior do Trabalho para novas deliberações. Em meio à greve, o presidente Lula afirmou que o governo estuda a reestruturação dos Correios e voltou a descartar qualquer possibilidade de privatização da estatal.
E nós resolvemos colocar a mão na ferida e resolver o problema do Correio. Espero que seja necessário mantê-lo funcionando corretamente, ele tendo lucro, porque para ter déficit não tem interesse. Enquanto eu for presidente, não tem privatização. E pode ter construção de parceria com empresas. Eu sei que tem empresas italianas querendo vir aqui discutir com o Correio, eu sei que tem outras empresas brasileiras que querem discutir o Correio, mas enquanto eu estiver na presidência, a palavra privatização dessas empresas não vai existir. Pode existir parceria, pode transformar empresa, sabe, de economia mista, mas privatização não vai ter.
Em 2025, o déficit dos Correios chega a 6 bilhões de reais até setembro e pode fechar o ano em 10 bilhões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Lula é macho, Não tem privatização e ponto. Pois é. O cara vendeu quase o país todo, né, rapaz, nos últimos governos, né? Aí, qualquer coisinha é logo para tirar o prejuízo e jogar para os outros, logo aí, para o povo ser mais explorado ainda, né? Mas com Lula parece que não tem isso, não. O homem é prego batido, ponta virada. Bom, e a gripe K, hein? Você já ouviu falar da gripe K? Uma disseminação de vírus gera alerta. Inclusive a OMS, eu trouxe essa informação aqui no programa Igor Loyola e trouxe também no programa do Liberdade de Expressão sobre a gripe K. Vamos ouvir mais detalhes também agora com o nosso repórter Leno Falk. Fala, Leno, sobre a gripe K.
O Ministério da Saúde confirmou a presença no Brasil do subtipo do vírus influenza AH3N2, conhecido como gripe K. Ele foi identificado no Pará. O vírus é o mesmo que gerou alerta da Organização Mundial da Saúde por estar provocando um aumento de casos no hemisfério norte. O infectologista Renato Kfouri chama a atenção para o fato de que uma das principais características do vírus influenza, o vírus causador da gripe, é a capacidade de mutação.
Cada ano ou cada temporada, temos variações que podem cursar com mais tímidas, ou seja, de menor gravidade, menores taxas de hospitalização, e às vezes temporadas onde a variante circulante do vírus influenza tem um potencial de transmissão maior, com uma gravidade maior, com uma virulência maior. A temporada do hemisfério norte, precedendo o inverno deles, que vai começar nesses próximos dias, parece estar se destacando uma das variantes do vírus influenza, chamado H3N2, de um clado ou de uma subvariante chamada K, que vem ganhando aí mais notoriedade, especialmente porque faz parte de boa isolamento, da maior parte dos isolamentos do vírus de gripe é por essa variante e tem antecipado um pouco a estação que normalmente começa um pouco mais para frente.
Independente da predominância dessa variante ou não aqui no país, as vacinas que estão disponíveis têm capacidade de aumentar a proteção da população.
É muito cedo para dizer se esta variante será a predominante na temporada, se ela terá ou não mais gravidade, se ela terá ou não mais transmissibilidade. A boa notícia é que se a vacina eventualmente não tem um pareamento muito grande com essas variantes que surgem a cada ano, em geral, quando há uma coincidência maior do que está na vacina com o que está circulando, a efetividade da vacina tende a ser crescente. Mas independente desse pareamento, o que eu quero dizer com isso é que a semelhança entre elas propicia uma eficácia e uma proteção bastante adequada, especialmente para os desfechos mais graves.
Apesar da detecção do vírus aqui no país, não há registro de surto ou aumento considerável de hospitalizações associadas à nova cepa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falk.
Ainda bem, né? Ainda bem que não está ainda tão grave esse problema, mas vamos cortar na raiz, né? Para que não vire aí de repente, Deus o livre, uma pandemia, né? Mas é uma gripe. Essa aqui a gente pode combater ela rapidinho, se Deus quiser. Por outro lado, o Brasil é reconhecido por eliminar a transmissão vertical do HIV. A informação é com Bruno Moreira.
O Brasil recebeu nesta quinta-feira o certificado da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde pela eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. A entrega do documento foi feita ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Saúde Alexandre Padilha. O reconhecimento consolida o país como o único de dimensão continental a alcançar esse marco na resposta à doença, como destacou o ministro Padilha.
O Brasil atingindo esse patamar tem um impacto muito importante para o continente americano e tem um reconhecimento, um peso enorme para a situação da transmissão do HIV pelo mundo, por ser o maior país até alcançado esse estágio de eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. Esse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde é muito significativo para todos nós.
A certificação considera os avanços no diagnóstico precoce, no acesso ao tratamento e na atenção à saúde de gestantes e bebês dentro do Sistema Único de Saúde. para o presidente Lula, a certificação internacional representa o resultado do fortalecimento do sistema público de saúde e da ampliação do acesso aos serviços.
Nós não podemos deixar que as pessoas morram por falta de um exame, por falta de um remédio, por falta de uma máquina para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. Portanto, eu fico muito orgulhoso de receber mais um certificado de reconhecimento. Eu sei o trabalho que o Brasil fez para combater a AIDS. Não foi pouca coisa que foi feita nesse país.
A eliminação da transmissão vertical do HIV integra as metas prioritárias do programa Brasil Saudável. A iniciativa do governo federal orienta políticas públicas integradas, voltadas à promoção da saúde, à redução das desigualdades e ao enfrentamento das principais causas de adoecimento no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
Obrigado a você, Bruno Moreira, pelas informações. E vamos dar uma pausa e já já na sequência tem futebol no programa Igor Lanhola. Porque nós vamos agora ao sorteio da Loteria dos Sonhos, o segundo da tarde, o terceiro do dia. Leandro Duarte está chegando no programa Igor Lanhola com o sorteio para você.
210 mil reais, mais 50 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Agora eu mudo de assunto para falar diretamente com os nossos vendedores da Loteria dos Sonhos, porque vem aí a comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a extração da noite, nós vamos sortear uma data entre 8 e 23 de dezembro. E essa data vai servir de referência para a sua comissão extra. Se a data sorteada, por exemplo, for o dia 15 de dezembro, e nesse dia você tiver recebido R$ 300 de comissão, você vai receber mais R$ 300 de comissão extra. Por isso, aproveite e venda bastante. Vamos para o sorteio. É a terceira extração, estamos ao vivo. Que vem então a primeira bolinha com muita sorte aí para vocês. Ela tá chegando, bolinha de número 5. Vamos começar pelo quinto prêmio. Resultado já vai aparecer na tela. 58-64, 58-64. Uma ótima tarde para vocês, bem-vindos. Chegando agora a bolinha de número 2 com o segundo prêmio. Se você apostou, boa sorte. Resultado 15,92, 15,92. Vamos em frente? Tem mais chances. Para você que apostou aí no décimo prêmio, tá chegando a bolinha de número 10. Décimo prêmio e o resultado já vai surgir aí na tela. Para você, 96,49, 96,49. A sua hora de ganhar vai chegar. Pode acreditar. Mais uma bola de número 4, é o quarto prêmio, terceira extração ao vivo. Resultado 63,29, 63,29. Muito obrigado pela sua aposta. Vamos em frente, chegando mais uma bola agora de número 9 com o nono prêmio. Vamos conferir os números. Estão aparecendo agora. 7301, 7301. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotece Loterias. Mais uma bola de número 6, indicando o sexto prêmio da terceira extração. Resultado agora, 91,81. 91,81. Vamos em frente? Chegando mais uma bola para você que apostou aí no terceiro prêmio. Bolinha de número 3, indicando o terceiro prêmio. Números na tela, 24,77, 24,77. Ótima tarde, vamos em frente. Chegando agora a bolinha de número 1, com o primeiro prêmio. Eu lembro que logo mais, primeiro prêmio na quarta extração tem dinheiro e a extração da moto. Moto mais 5 mil reais. O resultado está na tela, 0,992, 0,992. Tem mais duas chances ainda. Eu tô torcendo por você. Agora chegando a bolinha de número 8, com o oitavo prêmio. Se você fez aquela fezinha, confira o resultado agora comigo. Números 84, 63. 84, 63. para fechar a terceira extração de hoje, chegando agora a bolinha de número 7, com o sétimo prêmio. Resultado já vai aparecer. Tô torcendo, tá na tela. 46-64, 46-64. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo aqui no canal Lotesse Loterias. Acesse lotesse.com.br no Instagram, @ Loteria dos Sonhos Oficial. Confira a hora, são 15 horas e 49 minutos. Próxima extração logo mais, por volta das 19h40, ao vivo na TV Jangadeiro e aqui também no canal Lotesse Loterias. Uma ótima tarde, obrigado e até lá.
E a gordoxinha já tá rolando. O programa Igoloiola chegou ao quadro de esportes para você e para trazer informações pra gente, começando o nosso último quadro hoje do programa, 15 horas e mais 50 minutos depois do sorteio da Loteria dos Sonhos, chegando o Mário Ottoni. Ele traz os noticiário esportivo do programa. Vai lá, Mário.
Boa tarde, um abraço, amigos, do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço, Igor, aquele abraço, Alex Oliveira, chegando com o noticiário esportivo e destacando que neste domingo tem a grande decisão da Copa do Brasil. É o confronto de volta entre Vasco da Gama e Corinthians às 18 horas no Maracanã, Rio de Janeiro. O confronto de ida em São Paulo e Itaquera deu 0-0. Quem vencer fica com o título da competição. É claro, se o jogo terminar empatado, a vaga será decidida nas penalidades. E por falar em Copa do Brasil, a exemplo da Taça Libertadores América e da Copa Sul-Americana de Futebol, a competição terá apenas um jogo agora na decisão a partir de 2026. Seguindo aí o modelo da Taça Libertadores América e da Copa Sul-Americana de Futebol. Inclusive a CBF já busca o local do jogo, não é que é definido antes da competição iniciar. E quem parte na frente é o estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal. A Conmebol divulgou de forma oficial nesta quinta-feira as datas e horários dos confrontos da decisão da Recopa Sul-Americana de Futebol, que envolve o atual campeão da Libertadores, o Flamengo, contra o atual campeão da Sul-Americana, o Lanús, argentino. Confronto de ida no dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira, com o mando de campo do Lanús. O jogo de volta no dia 26 de fevereiro, com o mando de campo do Flamengo. Com o noticiário esportivo, Mário Ottoni, para o programa Igor Loyola, na Rádio Assunção.
Valeu, Mário Ottoni. Você volta logo mais às 17 horas com o programa Assunção Jogando Bola. E sobre esse negócio aí da Copa do Brasil ter só um jogo agora, viu, meu amigo Jorge Dodói? É quem dá mais. Né? Eles procuram o local da final antes da competição começar, né? Aí é quem dá mais, né? Aí acaba de mais é lá no teu estádio. É lá no teu país, né? E aqui, o Mané Garrincha já tá querendo, né? Não sei quem que vai pagar essa conta. Que tá. Ceará! Com as informações do Ceará no programa Igor Loyola, chega o grandão da Assunção. Ontem tava lá também na festa da PCDEC, rapaz. Com a sua primeira dama, tomando uma gela. Não tava não, né? Tomou não, né? Só refri. Meu amigo Tony Mota, chega mais, Tony.
Aquele abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você, Igor Loyola, para você que se liga aqui no programa do Bem Grandão Igor Loyola. Grande Alex Oliveira, ontem mais uma confraternização, hein, bichão? Vamos nessa. Boa. Vamos tá acabando. E o Ceará, hein? E o Ceará que tá querendo contratar, tá trabalhando muito, conversando muito, as indicações do Mozar Santos estão chegando. O Ceará pode anunciar até o final do ano cerca de pelo menos 4 ou 5 nomes para já no dia 2 estarem por aqui iniciando a pré-temporada. Espera-se mais jogadores para serem contratados, mas pelo menos 5 já seria um pontapé para a formação desse elenco. Repito, dia 2 já tem o início da pré-temporada presencial, porque dia 26 será a pré-temporada de forma online, né, do formato remoto, e o Ceará vai começar já no dia 10 a sua estrada, né? O seu caminho rumo a 2026, naquele propósito maior, quando chegar a Série B, evidentemente, de voltar à Série A do Brasileirão. Mas tem a possibilidade de ser tricampeão cearense em 2026 e tem possibilidade de chegar o mais longe possível, ou seja, na final da Copa do Nordeste e o mais longe possível na Copa do Brasil. São os objetivos do Ceará para a temporada 2026. Alguns nomes a gente já falou por aqui, né? Do Alex Silva, do JP Clemonte, também do Flávio Araújo. Não, Flávio Silva, perdão. Flávio Araújo é o sapinho, gente boa. O Flávio Silva é volante. E agora o nome que surgiu também é mais um lateral que joga pelos dois lados, é ambidestro, né? O jogador Zeca, que também estava no Coritiba, pode ser que acerte com o Ceará. O Ceará que tem uma carência de laterais grande, né? O Ceará dos quatro que tinha por aqui, só o Rafael Ramos ficou, o português. Ele joga também nos dois lados, mas faltam ainda, né, três jogadores para ficar aquela divisão bem dosada e o Ceará poder buscar outras posições para formar esse elenco 2026. O feminino do Ceará, o voleibol feminino do Ceará, jogará amanhã 18h30 lá no ginásio Oeste de Borba para fechar essa primeira fase. Não é a primeira fase, é a primeira temporada, porque a competição é 25/26. Então será a quarta rodada da Superliga B de voleibol feminino, será contra o Ascad lá do Distrito Federal. E esse jogo será aqui, repito, sábado amanhã, 18h30 no Oeste de Borba. Quem é sócio torcedor faz o check-in, quem não é, paga 20 a inteira, 10 a meia, e vai lá dar essa força ao time alvinegro feminino de voleibol. Tony Mota com notícias do Ceará para o programa do Bem Grandão, Igor Loyola.
Valeu, Tony. Mais informações do Ceará Esporte Clube você terá no programa Assunção Jogando Bola com ele. Tony Mota, o nosso TM, com o Mário Ottoni também. Vamos às informações do Ferroviário.
Ferroviário!
É, o Ferrão, a camisa mais bonita, como diz ele, o nosso Kilmer de Campos, mais bonita a camisa. Fala, Kilmer de Campos, boa tarde. Aí dá boa tarde pro Igor, que ele pensa que era o Igor.
Aí, ó. Grande Igor Loyola, aquele abraço. Boa tarde, os amigos do programa Igor Loyola Show. Não saiu o nome do centroavante ainda, mas a divulgação acontece a qualquer momento de um camisa 9, de um atacante, mais um que chega para ajudar. O nome? Juro que eu não sei. Já pesquisei de várias maneiras, com amigos, com informantes, e por enquanto, nada. Final de semana tem amistoso, o último antes do Natal, o Ferroviário enfrenta o time do Floresta, um amistoso / match treino lá mesmo no CT do Floresta, ali na Vila Manuel Sátiro. O torcedor do Ferroviário está deveras preocupado porque o campeonato está chegando e o torcedor não sente firmeza no time que está sendo montado. Eu lembro o seguinte, são 5 clubes, jogos dentro do grupo, ou seja, cada clube jogará 4 vezes. Ferroviário enfrenta, pela ordem, o Maracanã, depois o Fortaleza, o Horizonte e fecha com o Quixadá. Os 3 primeiros seguem no campeonato, os 2 últimos vão para o torneio do rebaixamento. Um abraço, Igor. Qualquer informação nova a gente volta a informar aqui no microfone famoso da Assunção. Kilmer de Campos para o programa Igor Loyola.
Valeu, garoto. Você retorna também mais tarde no Assunção Jogando Bola. O Fortaleza, hoje, por motivo de força maior, nosso Aloysio Lima não pôde nos mandar nenhuma informação, né, porque deve estar em alguma fazer que o impossibilitou de fazer a sua matéria. Mas no Assunção Jogando Bola teremos novidades do Tricolor de Aço. E com essa informação a gente vai ficando por aqui com o programa Igor Loyola da Assunção, prometendo a todos voltar na segunda-feira. Ele, Igor Loyola, comandando o programa a partir das 13h15. O meu muito obrigado a você pela audiência, pela paciência de ter ficado com a gente nessa tarde. Vou deixá-los em boa companhia. Vem aí, Moraes Filho, nosso decano da PCDEC, teve outro lá na festa também. Teve lá prestigiando, rapaz, também a nossa PCDEC, a confraternização. Ele vai falar já já sobre ela, sobre esse momento marcante que mais um ano nós tivemos na Associação dos Profissionais da Crônica Esportiva. Aquele abraço a todos, um feliz final de semana, sextou, todo mundo cuidado, se for beber não dirija, e se for dirigir não beba. Agora, se for beber, chame aqui o Negão que ele vai. Aquele abraço para todo mundo, tchau, tchau, fiquem com o Moraes Filho e o Liberdade de Expressão.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Antigamente o rádio chiava tanto.
Hoje em Assunção, você quer pegar?
Então venha me buscar. 620.com.br. Aí você acerta.
Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação.
Assunção! Você pega em cheio a Rádio Assunção. No aplicativo ou na internet é assim. Chega um pouquinho depois, mas chega com uma qualidade impressionante.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores.
A Rádio Assunção Cearense apresenta Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
Moraes Filho?
Sim, com Deus. Boa tarde. É tempo de Natal. Eu aqui com Alex Oliveira. Nós mandando ver. Liberdade de Expressão vai começando agora. Antes eu tenho dois tópicos a falar. Primeiro... é sagrado, porque Jesus veio ao mundo com luzes, em razão de que todos aqueles que creem em si próprio não permanecerão em trevas. Por quê? Porque Deus é a luz do mundo, e a oração é falar com Deus. Estamos em tempo de Natal, em tempo de Ano Novo. Feliz Natal a todos nossos milhões de ouvintes espalhados no mundo afora. Isso aí. O outro detalhe, eu vou fazer uma de Antônio Granja, deputado estadual e médico também, de nomeada, está ouvindo o programa, está ligado. Eu quero dizer que o Liberdade de Expressão está no ar, está começando agora. O detalhe interessante é de que a gente tem que divulgar, parabenizar a direção geral, presidente da diretoria da PCDEC, pela belíssima festa empolgada com todos os cronistas que compareceram no buffet lá ao lado do Caravelha. Foi uma impecável apresentação com todos os segmentos, com a Alana Maia, com o Fran Nogueira, presidente Fran Nogueira e o Alano Maia, e mais companheiros da diretoria. E não da diretoria, que compareceram também com a presença máxima no evento. No evento da Crônica Desportiva do Estado do Ceará. Lá nós tivemos presente, eu fui com... lá nós fomos bem recebidos, todos bem recebidos, pela presidência e pelo vice-presidente Alano Maia. Fran Nogueira, tudo de bom? Siga em frente, é isso. Em razão de que a vida nos leva crendo em Deus. Tenhamos ânimos. É assim, Alano Maia. Tenha ânimo. Já dizia aquele inesquecível do tempo passado e hoje ainda presente. Mas não sei porque não falo dele, aí do José Paulinho de Aguiar Rocha, que foi o maior cronista esportivo do estado do Ceará, além de Aliata Bezerra, além de Givan Dias, de José Colombo Sá e muitos outros nessa APCDEC, e muitos outros, porque não dizer o. Eu não senti a falta do companheiro Sérgio Ponte, que foi também presidente da PCDEC, por um motivo qualquer não compareceu, mas de qualquer forma eu estou falando dele, que foi um grande presidente da PCDEC,